Sim, eu pensei que estava. Estamos tão poucos que. Relativamente aos possíveis temas a ser abordados nesta reunião e aos procedimentos a adotar pela Comissão, o primeiro ponto que eu trazia era a discussão de projetos de resolução. Tinha sido levantado na última reunião que era importante aqui discutir. Tinha estado em cima da mesa o facto do agendamento ser feito apenas quando o proponente solicita ou se abria um prazo automático de agendamento. No passado, se bem se recordam, o prazo era de 15 dias relativamente a isto. E como tinha sido levantada esta questão na última reunião, quando foi pedida esta reunião de mesa e coordenadores, eu queria trazer este assunto aqui para ver se havia algum tipo de resolução relativamente à discussão dos projetos de resolução. Sim, Sr. Deputado, por favor.
Não me tinha percebido que tinha havido uma proposta a que eles fossem agendados só quando do pedido do proponente. O que era normal, antes de haver essa regra dos 15 dias, era a partir do momento em que os partidos dão entrada de iniciativas, elas entram na ordem de trabalhos ato contínuo. Não há uma seleção dos proponentes, porque para isso então não metem a iniciativa. Pelo menos sempre assim foi, julgo eu, não estarei enganado nisto, e não me parece que faça nenhum sentido que entrem iniciativas que depois ficam numa gaveta à parte até o proponente se lembrar, eu tenho aí uma iniciativa. Isto não faz sentido, não acontece em nenhuma outra comissão. Relativamente à regra dos 15 dias, e só para tentar agilizar isto ao máximo, como eu disse na última reunião, a regra dos 15 dias surgiu porque esta comissão foi unanimemente sensível ao alerta que os serviços fizeram de que estaríamos eventualmente a dar um mau nome ou uma má imagem dos nossos trabalhos, porque consecutivamente acontecia muitas vezes haverem adiamentos sucessivos. Portanto, entravam coisas na ordem de trabalhos que eram adiadas 3 vezes por regra. E os serviços alertaram-nos, e até fui eu que tomei a iniciativa, dentro do grupo parlamentar do PSD, propor esta regra, que foi uma inovação, não acontece em mais nenhuma comissão, de haver 15 dias de paragem, desde a baixa até o agendamento na ordem de trabalhos, tentando que isso inibisse, desse tempo a toda a gente para se preparar e inibisse os adiamentos. O que se constatou é que isso aconteceu algumas vezes, mas na maior parte das vezes não aconteceu. E por isso é que eu tentei e disputei esta discussão, no sentido de tentar reduzir, não reduzir o direito potestativo de cada grupo parlamentar pedir um adiamento, mas reduzir o número total de adiamentos que podem ser sucessivos a seguir aos 15 dias. Pelo que percebi, o grupo parlamentar do Partido Socialista estava sensível a essa matéria também, estava disponível também para reduzir o número de adiamentos. Mas depois, na última reunião, isso não ficou muito claro. O que eu queria dizer aqui é o seguinte: de facto, houve bondade na proposta dos 15 dias. Se o Partido Socialista depois fizer questão de manter os 3 adiamentos a seguir aos 15 dias, o que eu arriscava a dizer é que então a regra dos 15 dias que eu próprio propus e que esta comissão aceitou por unanimidade, à condição de ser posteriormente avaliada, a verdade é que se calhar não faz sentido. Porque se é para ter 3 adiamentos, como tem todas as outras comissões, então porque é que nós devemos ter os 15 dias de pausa para que toda a gente se prepare, consulte o que quiser? Então, cada um usa os seus adiamentos quando quiser, tem 3, não reduzimos. Pronto, não se cumpre aquele pressuposto que os serviços da Comissão nos alertaram, mas também não corremos os riscos de ter 15 dias e depois ter 3 adiamentos. E então ainda é pior emenda que o soneto, como se costuma dizer, porque qualquer cidadão que consulta a página do Parlamento vê, deu entrada esta iniciativa. Na Comissão de Ambiente teve congeladinha 15 dias e depois, à terceira semana, entrou na ordem de trabalhos e depois o Partido Socialista adiou, depois veio o PSD e adiou, depois veio o Chega e adiou e passado um mês e meio ainda não se discutiu. Isso também não faz sentido. Portanto, a minha proposta continua a ser manter os 15 dias e reduzir para 1 ou para 2 adiamentos. Se não for assim, então que se altere e que, se é para fazer aquilo que os outros fazem, acabe-se com a regra dos 15 dias, porque ela, de facto, foi uma exceção à regra, que era muito bem intencionada, mas não está a cumprir.
Sr. Presidente, eu acho que eu pensava que esta questão já tinha ficado mesmo resolvida na última reunião da Comissão de Ambiente. Como ainda há dúvidas em relação a esta questão, eu concordo com aquilo que o deputado Bruno Coimbra diz, que é mantendo-se os 3 adiamentos, acho que estar a retardar mais aquilo que é o processo legislativo na Comissão de Ambiente não faz sentido nenhum.
Não há mais nenhuma dúvida relativamente a esta questão. Sim, por favor.
Sr. Presidente, só uma dúvida. Que é para ficar mesmo claro. Quando dá baixa, portanto, vem do gabinete, há uma iniciativa que um grupo parlamentar dá entrada, vai ao gabinete do PAR, é distribuída para a nossa comissão. Na ordem de trabalhos entra nas baixas, certo? E, portanto, na outra reunião imediatamente a seguir vai entrar na discussão. Pronto, não há 15 dias, é imediatamente a seguir. E contam os três adiamentos no total, é isso? Que era o que tínhamos antes de isto... Pronto, ok. Então já percebi.
Otorgado, então. Muito obrigado. Relativamente à segunda questão, relativamente aos arrastamentos, porque houve algumas questões suscitadas relativamente aos arrastamentos. O primeiro é a antecedência mínima para que um grupo parlamentar ou um deputado único possa solicitar o arrastamento de discussão de projetos de resolução. E, na altura, ficou de se tentar encontrar um momento em que o pedido de arrastamento deverá ser feito e qual será a antecedência mínima. Eu tenho aqui duas propostas, ou 48 horas até sexta-feira às 17 horas, o que daria tempo também para que todos se preparem e possam utilizar o fim de semana, ou pelo menos 24 horas de antecedência até segunda-feira às 17 horas. Ou, no caso de ser movida a Comissão Parlamentar, por exemplo, às 16, 24 horas. Ou 48 horas, ou 24 horas, sabendo que é só tempo útil. Então, na sexta-feira, à mesma hora que se faz a Comissão, ou na segunda-feira, à mesma hora que se faz a Comissão. Na terça. Se for às 17, é às 17. Se for às 16h30, é às 16h30. Para serem, no fundo, 48 horas úteis. Porque o fim de semana não conta. Sim, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo a bondade da proposta e concordo com ela, mas julgo que, eventualmente, a questão dos 24 ou 48 horas gera aqui uma oscilação com o nosso agendamento de reunião, que vai sendo... é móvel, não é? Pode ser às 17, pode ser às 16, até, às vezes pode ser mais cedo por causa de eventuais audições que possamos ter, ou pode até passar para o dia seguinte. Eu sugeria o seguinte, compreendendo o princípio que está a tentar colocar e concordando com a sua proposta da última reunião, porque o que acontecia de antes era, a partir do momento em que um partido, nós víamos, à sexta-feira chegava a ordem de trabalhos, provisória, e os grupos parlamentares viam que estava lá agendado, tinha chegado, depois dos 15 dias, tinha chegado à ordem de trabalhos para discussão de um determinado tema. E os grupos parlamentares tentavam agilizar e acelerar algum processo que tivessem pendente para poder dar entrada de uma temática, de um projeto com uma temática semelhante, para ser arrastado. E a partir do momento em que ele fazia o circuito no gabinete do PAR e era distribuído, nem que fosse à hora de início da comissão, e entrava logo na discussão e era discutido. Isto, por um lado, não permite que todos se preparem convenientemente, mas também, por outro lado, permite uma agilização e, de facto, as coisas serem debatidas com nexo, que é em conjunto. Se são temáticas semelhantes, não andamos uma semana a discutir uma coisa e a mesma coisa na semana seguinte todo partido, que é uma coisa muito pouco digna, às vezes até. E portanto, isto era o que acontecia. O que o Sr. Presidente nos propôs foi, e eu concordo com essa parte, que é, quando isso acontece, pôr à condição de todos estarem de acordo. Isso faz sentido, foi aquilo que fez na última reunião.
Isso era o ponto 2.2,
O que é que eu me atreveria a propor para evitarmos, para nós sabermos quando é que é automaticamente arrastado e quando é que é colocado à consideração da Comissão se deve ou não ser arrastado? Pelo que eu tenho visto, os serviços estão em condições, na quinta ou na sexta, de nos enviar uma ordem provisória de trabalhos. Nós deveríamos estipular isso. E se ficar estipulado que quinta-feira, ao final do dia, por exemplo, vem uma ordem provisória. E isso permite aos grupos parlamentares, por exemplo, se eu nesta ordem de trabalhos tenho um relatório. Se calhar, digo, quinta-feira não está lá o meu relatório e eu ainda consigo fazê-lo a tempo. E então enviar para haver uma ordem definitiva que vem na segunda-feira, por exemplo, à 1 da tarde. Às 24, um bocadinho mais, neste caso, até, imagino, até à hora de almoço, até à 1 da tarde, entram os últimos relatórios, entram os pareceres, entram até projetos que podem ser arrastados. E se fossem arrastados até, portanto, os serviços da Comissão vão nos dar uma ordem provisória na quinta à tarde ou na sexta à tarde, e até segunda-feira, à uma da tarde, por exemplo, ficaria estipulado que os serviços iam enviar uma ordem definitiva. Quem até ao meio-dia de segunda-feira enviar pareceres, relatórios, projetos de resolução para arrastamento, entraram até ao meio-dia nos serviços da Comissão. A serviços da Comissão, quando enviaram a ordem de trabalho definitiva que acordaram com o Sr. Presidente, entrou, vai ser discutido, há arrastamento absoluto, não há cá pergunta quem é que concorda ou não. Se algum grupo parlamentar entregar depois dessa ordem de trabalhos definitiva, então aí o Sr. Presidente faria o obséquio de colocar à consideração e nós só discutiríamos aquilo que unanimemente possamos aceitar. Parece-me uma forma mais transparente de tudo funcionar. Portanto, os grupos parlamentares sabem que têm uma ordem de trabalhos provisória que recebem no final da semana, como sempre aconteceu, sabem que há uma ordem de trabalhos definitiva que vai ser emitida à uma da tarde de segunda-feira e que têm até ao meio-dia para entregar aos serviços aquilo que quiserem que entre na ordem de trabalhos definitiva. Se não o fizerem, arriscam-se a que qualquer elemento desta comissão possa dizer eu não estou em condições de discutir isso e a partir do momento em que assim for, pronto, não seria assim.
Muito bem. Sr. Deputado, coordenador do GPPS.
Eu concordo com aquilo que é a sugestão do grupo parlamentar do PSD em relação a esta matéria.
Sim, por favor.
Obrigado, Sr. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar todos os presentes. Pelo que eu percebi, peço desculpa porque eu estava na Comissão de Orçamento e Finanças e só agora consegui juntar-me aos trabalhos desta reunião, pelo que eu compreendi e acho muitíssimo bem, a lógica é até um determinado momento que será a tempo da ordem de trabalhos provisória, e aqui é que eu faço a diferença das situações, porque é muito diferente um agendamento que implica a introdução de um ponto na agenda, que implica a introdução de um tema na ordem de trabalhos, debate sobre o projeto de resolução sobre o ruído. Outra coisa é, introduzido que está esse ponto, o tal arrastamento de outros projetos que os outros partidos tenham. A primeira situação, pelo que eu percebo, é até quinta ou sexta-feira, a segunda situação podia ser até à ordem de trabalhos provisória. Se for assim, eu estou de acordo. Porquê? Porque, apesar de tudo, é diferente nós, na sexta-feira, sabermos quais são os temas que vamos debater, os temas, porque o ponto este, aquele ponto, aquele outro, são resultantes do pedido de agendamento de debate em comissão de projetos de resolução. Outra coisa é o arrastamento para aqueles pontos que já existem, porque não é a mesma coisa. Se nós solicitarmos ao Sr. Presidente da Comissão que na próxima semana se faça o debate em comissão do projeto de resolução número tal do PCP sobre o tema XYZ, esse pedido deve ser atempado e deve ser feito até quinta-feira. E, se o PS tiver outro projeto de resolução sobre o mesmo tema, depois de saber que está agendado, não vai adivinhar, né? É depois de saber que está agendado do PCP, por iniciativa do PCP, arrasta se quiser arrastar, e fica feito. Eu tenderia a preferir que entre a ordem de trabalhos provisória, aliás, eu até digo mais, eu preferia que nós não lhe chamássemos ordem de trabalhos provisória e definitiva. Ordem de trabalhos só há uma, depois pode haver arrastamentos, que são oportunamente indicados e num prazo necessário. Eu até digo, se nós combinarmos que os pedidos de agendamento ou as questões que são agendadas são até à sexta-feira de manhã, eu admito perfeitamente que seja durante a sexta-feira à tarde que se apresentam os pedidos de arrastamento para os pontos que já existem. Se não for, é segunda-feira. Mas lá está, os seus deputados, é que eu penso que deve ser evitado qualquer deputado ou qualquer grupo parlamentar a ser confrontado na véspera de um debate com aquele documento. Não, mesmo que já o tenha visto, mesmo que é publicado, está no site da Assembleia, toda a gente o viu, mas eu não sabia que ia ter que o debater amanhã. E, pronto, é que há aqui uma certa nuance, que eu julgo que pode ser considerada, que tem a ver precisamente com esta necessidade de alguma previsibilidade e estabilidade da agenda, em relação aos trabalhos que fazemos, não é? Dos debates, aliás. Se nós sabemos que na terça-feira vamos discutir o relatório e parecer sobre a proposta de lei número tal, ela deu entrada na segunda-feira, é outra coisa, isso não tem nada a ver, não faz mal nenhum. Pronto, relatórios e pareceres é uma coisa. O debate político sobre propostas e projetos de resolução, sobre o conteúdo, né, dos diplomas, por uma razão muito objetiva. É porque sabemos que as situações podem ser muito diferentes, sabemos que pode haver deputados e partidos em que o posicionamento político sobre um determinado documento pode ser uma coisa muito rapidamente estabelecida no seio do grupo parlamentar ou em algum contacto, uma coisa que se faz. Há outros partidos e outros grupos parlamentares em que a apreciação implica outro tipo de contactos, outro tipo de consultas, outro tipo de avaliação coletiva e que não se faz da manhã para a tarde ou da véspera para o dia seguinte de manhã. Portanto, peço desculpa por me estar a alongar. Resumindo e concluindo, julgo que a agenda devia ser só uma, devia ser conhecida e devia ser fechada do ponto de vista dos pontos, se possível, sexta-feira de manhã, arrastamentos mais brevemente possível, e o próprio documento, no caso de um relatório de parecer, no caso de uma coisa sobre o Portugal na União Europeia, ou o plano de trabalho da Comissão Europeia para o ano tal. Eu sei que vou apreciá-lo na terça, mas só o recebi na segunda, para mim não é tão grave do que saber na segunda que no dia seguinte tenho um debate sobre aquele projeto de resolução do PSD ou do PS. Obrigado.
Bom, senhor deputado.
Só para sistematizar. Então, nós teríamos uma ordem de trabalhos, vou-lhe chamar assim para facilidade, provisória, na sexta-feira ou na quinta-feira à noite ou na sexta-feira durante a manhã, e isso estipula a nossa agenda, digamos assim. Arrastamentos para cima de pontos já existentes poderiam ocorrer até à tal ordem de trabalhos definitiva de uma da tarde, de segunda-feira, que é um bocadinho mais do que as 24 horas e já não sofre essas flutuações, não depende da hora da reunião. E se forem novos pontos, e isso inclui os parceiros, os relatórios, e se forem novos pontos, também teriam que carecer da aprovação da Comissão para poderem entrar na ordem de trabalhos?
A minha sugestão seria a seguinte, muito brevemente. Sim, respondendo diretamente, sim. Ou seja, pode acontecer um acidente qualquer e eu posso colocar um requerimento ou uma situação na segunda-feira de manhã e pedir o consenso para haver entrada desse requerimento nesse dia seguinte. Se houver consenso, entra no dia seguinte. Se não houver consenso, entra na semana seguinte. Também não é o de um ano para o outro. Portanto, a introdução de novos pontos exige consenso. Introdução de arrastamento de outros documentos para os pontos que já existem. E já agora, o meu posicionamento, pela experiência que eu tenho, é seria sempre preferível fechar tudo na sexta-feira. Nem que fosse da quinta à tarde para sexta-feira à tarde. Compreendo que de quinta de manhã para sexta de manhã é mais difícil, embora já se tenha feito. Certo.
É muito normal que entre uma iniciativa que vá rapidamente ao parque, dê baixa e que possa ser incluída na hora de trabalho da semana seguinte. E os grupos parlamentares, ao constatar que essa iniciativa deu mesmo entrada na ordem de trabalho, não houve excesso de trabalho na ordem de trabalho, assim que entrou, vão querer agendar, têm conhecimento disso na sexta, querem arrastar, mas têm até segunda para o fazer. estão dentro da mesma temática, é o que estava a dizer, não é?
Sim,
da mesma temática e conseguem, em 24 horas, estão a discutir
aqui, uma... Aqui é uma, só para terminar, aqui é uma questão de opção política, neste caso, porque é uma questão de organização dos trabalhos. Eu inclinar-me-ia mais para um esquema de funcionamento que era de quinta para sexta, sai na quinta, fecha na sexta, uma coisa deste género, para que haja a antecipação durante esses dias para preparar os trabalhos, porque faz diferença. Portanto, uma coisa que fosse ordem de trabalhos da quinta, arrastamentos para o dia seguinte. E última coisa, não sei se vai haver mais algum tema, ou se fechamos aqui, nesta parte da discussão, só uma sugestão, ainda agora, não foi por iniciativa nossa, mas é uma boa prática que em várias comissões se tem feito e que eu não sei se aqui já estava previsto, mas que julgo que vale mesmo a pena. Numa reunião como esta, mesa e coordenadores, ou mesmo no final da comissão, da reunião da comissão, termos alguma antecipação de questões de agenda, audições, etc., porque há certas comissões, não estou a dizer que aqui fosse assim, mas em certas comissões as pessoas sabiam da audição de uma entidade qualquer na convocatória. Sabiam na sexta-feira que iam ouvir a pessoa na terça.
Vou interrompê-lo. Parece-me bem e até acho positivo para todos que possamos saber com a maior antecedência possível. Se... E eu ia fazer um apelo aos serviços da Comissão, que me informassem quando já tiverem essas coisas, e por muito que os grupos parlamentares saibam que se faça esse anúncio no fim de cada uma das reuniões ordinárias que, para a semana seguinte, que assim ninguém se esquece, porque às vezes... Muito bem. Muito bem, Sr. Deputado.
Só duas questões sobre os temas que falámos. O Sr. Deputado Bruno Dias estava a dizer quando pode ter sido uma força de expressão, mas disse quando o PCP pedir para aos serviços para agendar este ponto. Nós falámos antes, nós conversámos antes, foi que isso não decorre de um pedido. Ou seja, quando entra um projeto, ele imediatamente entra no pipeline para sair. Não é... Pois, mas não... Não, é que estava estabelecido antes de entrar, antes de ter entrado. Por isso é que eu chamei a atenção, porque me pareceu que estava a dizê-lo, poderia não ser por acaso, e efetivamente, o que nós sempre, uma coisa é o PCP dizer, um deputado do PCP tem este relatório para apresentar e ele está finalmente pronto, e então pede aos serviços para agendar. Outra coisa é ficar com uma iniciativa congelada durante algum tempo e diz, é agora que eu quero que ela entre. Isso não é assim que funciona.
Sim, sim, claro.
A falar é que a gente se entende. Ainda bem que coloca essa questão para ficar claro para todos. E eu peço desculpa, quando eu estava a dizer que não concordo, estava-me a referir especificamente a projetos de resolução. Naturalmente, que se eu tenho um relatório e parecer sobre uma proposta de lei, se ficar agendado na convocatória, posso é ter um problema e não conseguir acabar a tempo para apresentar, que é outra coisa, é outra questão. O que é que eu estava a dizer, não concordo. O que eu queria dizer que não concordo é, se há um projeto de resolução do PCP que dá entrada na mesa, baixa para a comissão, se perguntarem na comissão se eu quero discutir isto na comissão ou no plenário, se eu disser na comissão, não é na reunião seguinte. Era o que faltava. É quando eu disser. Portanto, a prerrogativa do debate político é uma prerrogativa do proponente, não é de mais ninguém. Porque aquilo que acontece no plenário tem que acontecer nas comissões. As propostas políticas, as iniciativas políticas e parlamentares dos partidos são discutidas quando eles entendem. Quando o primeiro, é claro, depois quem já tem e não agendou, o primeiro agendou, então eu também quero. Sim, 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 exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. E pode acontecer. E a culpa de haver 300 projetos do PCP que não foram debatidos porque o PCP não os quis agendar é do PCP, não é do PSD.
Bom, não é do PSD. Eu não quero é que o ONU...
As propostas dos partidos são debatidos, deve ser uma prerrogativa dos proponentes.
Sim, eu entendo o que o Sr. Deputado está a dizer e poderia acontecer ela ser discutida no momento em que o proponente não quisesse que ela fosse e que não tivesse pertinência política...
até.
Agora, o que não pode ficar é nas mãos do Presidente também ter uma comissão com, no absurdo, só no absurdo é que eu vejo isso acontecer, podermos ter 300 propostas na gaveta e não haver nada para discutir, enquanto que os interessados com aquela discussão poderiam dizer que são os trabalhos da Comissão que não são suficientemente céleres. Sim. Está a dizer o Sr. Deputado, e porquê é que não o apresenta mais tarde, mais próximo do tempo?
Na altura em que ela vai ser discutida.
Eu até posso apresentar num dia do ambiente e porque eu discutivo o dia do ambiente do ano seguinte. É um dia
de... Mas isso é que não faz sentido.
Sim, mas é no plenário, é assim que funciona, e em todas as funções que eu tive até hoje, sempre foi assim que funciona. O agendamento é um relativo.
Não, eu não sei o que é que os serviços estão habituados a que acontece, mas por acaso era interessante ouvir alguma coisa sobre o que é, qual é a prática.
Posso pedir a memória dos serviços da Comissão para entender o que é que habitualmente aconteceu aqui? Eu entendo, mas...
Eu sei que nunca vi o PS validar isso em nenhum momento.
A única coisa que eu
lembro... Sr. Deputado, coordenador do GPPS.
Eu vou seguir aquilo que é o bom senso da... O bom senso, não é que o deputado Bruno Dias não tenha bom senso. Mas, de facto, a Comissão de Ambiente, é muito pelo contrário até, mas a Comissão de Ambiente tem trabalhado no registro em que o deputado Bruno Coimbra tem apresentado. O Partido Socialista, aliás, já tinha concordado com esta questão. O Partido Socialista sente-se confortável com a proposta que foi apresentada pelo PSD em relação a esta matéria. E, aliás, até estou a seguir aqui uma prática...
Sim, há aqui uma questão também. Sim.
Apesar de concordar com aquilo que é a análise do Bruno Dias para esta questão, mas seguindo um bocadinho a metodologia que a Comissão tem trabalhado nos últimos anos. Basicamente, era esta a sugestão também do PS.
Sim, eu só lhe queria dizer uma coisa, Sr. Deputado, porque eu não queria reabrir a discussão. É porque nós começamos já com 10 minutos de atraso. Esta foi uma das discussões, e eu sei que o Sr. Deputado não consegue ser omnipresente e poder estar em todos os sítios. O certo é que esta discussão já tinha acontecido e tinha-se fechado. Hoje, e já se tinha fechado. E agora, com a intervenção do Sr. Deputado, ela, de certa forma, reabriu-se. E eu já a tinha dado como fechada, e a partir do momento em que ela já estava fechada, entendendo a bonomia de tudo o que diz e se os grupos parlamentares maioritários não estão cómodos com ela, era, no fundo, abrir novamente a discussão de uma coisa que já estava consensualizada com aqueles que estavam presentes. Mas, Sr. Deputado, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado pela compreensão. Eu peço desculpa, de facto, não sabia que essa questão tinha sido já tratada. Não pretendo reeditar tudo e não quero fazer juízos de valor sobre práticas anteriores da Comissão, de maneira nenhuma. O que eu quero é dizer que, à luz desta prática, qualquer discussão sobre adiamentos torna-se uma discussão enviesada. Porque então passamos a ter cenários de pedidos de adiamento dos próprios proponentes em relação à discussão das suas iniciativas. Que é uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Ou seja, eu não sou soberano para decidir quando é que se discute a iniciativa e tenho que estar a pedir o adiamento de um debate que não pedi. Da minha proposta. Portanto, eu quero só dizer que, obviamente, isto não é decisão passível de recurso porque nem sequer é a decisão da mesa, é um posicionamento dos partidos maioritários, mas naturalmente que este assunto não pode deixar de ser tratado, olha, nas esferas em que tiver de ser, porque a prerrogativa do agendamento dos debates, das iniciativas, é uma questão profundamente política e eu nunca tinha ouvido dizer que não fosse prerrogativa dos autores. Portanto, estamos a falar de uma questão que não consta do regulamento, estamos a falar de uma questão de práticas consensualizadas e, portanto, não estamos perante uma situação que tenha que haver uma votação ou uma decisão ou um documento que tenha que ficar escrito num sentido ou noutro. Portanto, temos, apesar de tudo, essa fluidez de funcionamento e, portanto, o que se está a estabelecer regras em relação aos agendamentos que depois vão ser aplicadas na sequência do que está a ser discutido, portanto. O Sr. Presidente já foi claro, portanto, o debate está feito, a conclusão está tirada, mas com toda a lealdade, eu quero dizer ao Sr. Presidente e às pessoas aqui presentes que, ou seja, nem sequer é um voto vencido, porque esta questão terá de ter seguimento na Assembleia da República. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, e tanto que não é um voto vencido, que a votação já tinha existido e o Sr. Deputado não estava aqui, era só isso que eu queria esclarecer, porque ela foi tida essa discussão anteriormente e agora foi reaberta de certa forma, e a não ser que os senhores deputados entendessem, e todos os grupos parlamentares presentes, que ela se deveria reabrir nesse sentido, a mim parece-me que está fechado.
Mas... Estamos a falar só de projetos de resolução.
Sim. Sim. Sim, mas este ponto especificamente é sobre projetos de resolução e a discussão de projeto de resolução. Senhora...
Sim.
Quem, senhor deputado?
Eu percebo, eu só queria aqui, só mesmo para fechar o assunto, pelo menos para já, sendo que ele certamente então terá novos capítulos, mas... Do que eu me recordo, e por isso é que o que nós estamos aqui a fazer não é uma alteração aos procedimentos da Comissão. Nós o que estamos a fazer é manter aquilo que fizemos sempre até agora. Por isso é que eu fiz questão de que os serviços se pronunciassem, porque eu podia estar com algum lapso do ponto de vista da percepção que tinha, mas é uma manutenção daquilo que tivemos. E o PCP, segundo eu me recordo também, nos interlocutores que teve na Comissão, sempre teve a opinião que o Sr. Deputado agora exprimiu. Só que, efetivamente, nunca viu isso ser acolhido na Comissão, por ser sempre entendido que um partido, quando põe um projeto de resolução, quer marcar uma determinada posição e depois isso entra no carril daquilo que é o procedimento normal dos serviços da Comissão, para evitar um pouco esse condicionamento que poderia traduzir-se, ou às vezes se traduziu, ou se poderia traduzir, neste caso, em ordens de trabalho vazias e depois ordens de trabalhos cheias demais. Mas só para ficar, que não é uma alteração, é aquilo que ficamos. Em relação a disse que tinha duas questões, uma era sobre isto, por causa da expressão que utilizou, o segundo tinha a ver precisamente porque o Sr. Presidente disse que estávamos a discutir a questão dos projetos de resolução, quando, na verdade, isto começou com a questão dos adiamentos e dos 15 dias, e a verdade é que, no que diz respeito aos adiamentos, e não aos 15 dias de prorrogação de prazo, mas aos adiamentos e ao direito potestativo que cada partido tem até ao limite de 3, na verdade, só para deixar claro, não estamos a falar de projetos de resolução só. Estamos a falar de pontos na ordem de trabalhos e, portanto, estamos a falar de pareceres, estamos a falar de relatórios, estamos a falar de qualquer coisa, certo? Pronto, aí mantém-se, fica estabilizado para todos. Ok, muito bem.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos. O próximo ponto é sobre o plano de atividades. Eu queria pedir aos grupos parlamentares e aos deputados únicos que enviem as suas propostas relativamente ao plano de atividades. Eu já recolhi também junto dos serviços, já tenho o plano de atividades que tinha sido aprovado para a última sessão legislativa e também das duas sessões legislativas anteriores que foram muito penalizadas por causa da pandemia. E eu queria que enviassem propostas até, daríamos aqui uma semana, até à próxima reunião ordinária, todos os contributos relativamente ao plano de atividades teriam que dar entrada esta semana. E depois eu farei uma compilação daquilo que entenderei e executivo. Se houver alguma questão de muita monta que possa ser difícil de executar em alguma das propostas, trarei a consideração também da, ou de mesa e coordenadores, ou da própria comissão, para analisarmos em conjunto, para depois podermos aprovar, então, o plano de atividades para esta sessão legislativa. Sessão legislativa esta, como sabem, é maior do que o normal, vai até setembro de 2023, 15 de setembro de 2023, e por isso terá uma longevidade maior. Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Sr. Presidente, agradecendo a sua introdução a este ponto, eu só queria chamar a atenção para um aspecto que julgo que pode ser relevante, por causa também um bocadinho da memória recente do que se tem passado relativamente a isto. Parece-me muito importante que estas matérias, tirando a aprovação e a discussão macro depois do plano final, isso pode ser em comissão, mas eu sugeriria que fizéssemos tudo aqui, todo o trabalho preparatório na mesa e coordenadores, e estabelecêssemos até, previamente aqui na mesa e coordenadores, uma espécie de um critério para esse plano de atividades. Porque o que é que tem acontecido? E agora vai ter redobrada importância, porque o Partido Socialista tem tido uma atitude relativamente a este, uma postura relativamente a este plano de atividades, que agora com maioria absoluta, obviamente, condiciona de sobremaneira. O que é que eu acho? Acho que houve bondade a mais a colocar iniciativas. Nós fomos fazendo adendas, e o Partido Socialista nunca quis seriar ou priorizar as atividades que íamos tendo. E, portanto, nós passámos a ter não sei quantas propostas de saída, não sei quantas e de visitas, não sei quantas propostas de conferências, não sei quantas propostas, e nós fomos acrescentando, e hoje, se já olhou para o nosso plano de atividades, além de termos sido, tivemos um choque frontal com uma pandemia e, portanto, não conseguimos fazer nada, mas mesmo a funcionar normalmente, nós não conseguiríamos fazer nem um terço daquele plano de atividades que ali está. E, portanto, seria importante, se calhar, antes fazermos nós uma reflexão e dizermos, ok, nós o que é que queremos fazer? Por semestre, por exemplo, por semestre queremos uma saída por semestre, queremos uma conferência anual, queremos, e então depois vamos para os temas e vamos debater com a comissão, porque senão o que é que vai acontecer? Nós vamos fazer uma série de propostas, vamos tentar encaixá-las com toda a bondade e não querendo que nenhum tema seja menos priorizado do que outro, mas depois o que vai acontecer é que não vamos conseguir fazer nada. Pelo menos foi aquilo que a experiência recente nos deu, foi isso, e portanto eu julgo que nós devíamos fazer um trabalho à cabeça, uma discussão entre nós sobre o que é possível fazer neste período temporal. E pronto, e isso ficava estabelecido. E depois voltando, encaixávamos aí. Porque,
a mim parece-me bem, mas ainda assim, para avançarmos para essa possível discussão em mesa de coordenadores, o que eu pedi aos grupos parlamentares e aos grupos é que enviem as suas propostas, não das atividades em si, mas da magnitude daquilo que poderão ser isto é, na visão do grupo parlamentar do PSD, quantas visitas ao exterior poderão ser feitas por sessão legislativa, quantas
Se o PSD fizer uma proposta daquilo que deve ser o plano de atividades, daquilo que é a relação que temos tido e que conheço do PSD em relação a esta questão, acho que se houver as visitas, se houver as conferências, se houver as feiras, depois introduzir ali uma opção pelo Partido Socialista, não me choca nada ter um template para essa questão e preencher aquilo que é, mas uma coisa que seja execuível. Da nossa parte, não me choca possa seguir esse modelo.
Por favor. Eu estou inteiramente de acordo com o que o deputado Bruno Coimbra sublinhou. Estou inteiramente de acordo e julgo que pior do que um plano de atividades pobre é um plano de atividades rico que não se faz. Muito pior. E nós também, usando aqui uma expressão que não tem nada a ver, uma espécie de direito comparado dos planos de atividades das outras várias comissões, há exemplos, pois temos que ver quais são os exemplos concretos, mas eu lembro-me de ver, e lembramos todos de ver exemplos, de planos de atividade que são muito minimalistas, que cumprem precisamente aquilo que está estipulado e aquilo que é obrigatório, tem a ver com, digamos, o próprio cumprimento das competências e atribuições da Comissão Parlamentar, que tem a ver com aquelas coisas que sabemos à partida que teremos de fazer, audições de membros do Governo, não sei se aqui há entidades de audição obrigatória, pode haver ou não, mas as coisas que cabem nos trabalhos da Comissão por força das suas próprias competências, e eu diria, tudo aquilo que seja visitas e conferências e coisas mais específicas. Até vou sugerir uma coisa, não sei se admitem esta hipótese, é que fosse tratado ad hoc, fosse tratado fora do plano de atividades. Ou seja, aquela decisão que o deputado Bruno Coimbra estava a dizer, que devia ser equacionada e uma reflexão que devia ser feita aqui nesta sede da mesa de coordenadores, vamos fazer uma visita por semestre ou uma por ano, porque depois chegamos a outubro, começa o orçamento de Estado, quem é que consegue fazer visitas? Então, quando é que se consegue fazer? Consegue-se fazer em maio? Consegue-se fazer em março do ano que vem? Essa discussão, eu acho que ganha mais conteúdo e ganha mais sentido e adesão à realidade, se for feita de uma forma atualizada, independentemente do plano de atividades, ser, de certa forma, entre aspas, mais minimalista e não entrar já na promessa de que vamos a Terras de Boro ou ao Gerês em maio. Isso a gente agora nem consegue ter a certeza.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu estou de acordo que possamos ir a Terras de Boro ou ao Gerês em maio, como é óbvio. Mas se vamos ao Baixo Minho, teremos que ir ao Alto Minho também e voluntario-me para vos levar a Paredes de Coura, a Caminha, aos Arcos de Valdebez, a Ponte da Barca. Haverá, terão naturalmente um bom Cicerone e bons exemplos para ver o que... É verdade, é verdade. Mas o pior que nós podemos fazer, e eu estou de acordo, é criar naqueles que nos vão receber a expectativa de que nós lá iremos e depois não cumprir. É melhor... termos um plano de atividades realista e, na eventualidade, sermos extremamente cumpridores, depois até podermos acrescentar e fazer adendas, que ninguém nos vai levar a mal e não vai haver nenhum problema, e aí conquistaremos aqueles que nos irão receber. Por isso, o que eu pedia ainda a senhores grupos parlamentares é que pudessem dimensionar aquilo que pode ser o trabalho da sessão legislativa e depois poderemos fazer em mesa de coordenadores. Eu próprio trarei algumas... algumas possíveis propostas e depois poderemos discutir. Sim.
Só uma coisa, só indo ao encontro disto, nós então apresentaremos na próxima semana um conjunto de propostas, um esqueleto de organização e pelo menos temas prioritários, depois logo veremos se adotamos então esta sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias. O que eu queria dizer é, até na nossa própria memória muito recente, nós temos um ano em que isto correu muito bem. Houve um ano que a nossa Comissão elegeu o Tejo como tema principal, e houve uma visita de 3 dias ao Tejo, nós fomos todos, aquela semana foi tirada para isso. Eu julgo que, por exemplo, isso, nós já sabemos que vamos ter o orçamento, já sabemos que vamos ter uma delegação que a ideia, até o ideal era que crescesse em número de elementos, à COP, vamos ter. Sabemos que vamos ter um conjunto de temas prioritários, podíamos definir e depois, por exemplo, uma grande conferência na Assembleia da República, nós podemos fazer, isso pode estar estipulado e nós até escolhemos o mês em que ela vai ocorrer. Uma visita que ocupa uma semana inteira para um tema que depois nós vemos de eleger e que nos obriga a estar realmente por distância percorrida, se formos para Terras de Boro, né, e para Paredes de Coura, já sabemos que é uma coisa que nos vai tirar dias.
Mas é muito penalizante não haver câmaras nesta sala. eu tenho
não,
a certeza.
Eu não tenho problema, depois direi, não, direi o mesmo. Direi o mesmo. Quando houver câmaras, já direi o mesmo.
Pico de audiência
direi o mesmo,
se eu na RTV.
A minha preocupação é, por exemplo, nesse ano, nós tivemos depois uma. Como? Depois podemos não pôr que vamos ter uma visita de 3 ou 4 dias e depois definir qual é o roteiro e qual é o tema. Depois logo veremos essa situação. Mas, por exemplo, nós quando tivemos aqui o tema do Tejo, houve realmente uma visita de 4 dias em que nós começámos lá em cima, em Vila Velha de Ródão, parámos aqui em Vila Franca de Xira. Mas depois, o tema do Tejo não se extinguia aí, houve uma visita de um dia só para as questões do estuário. E, portanto, eu julgo, por exemplo, para visitas que tomem um dia, nós até podemos organizar 3. E há vários temas. Não precisamos quase sair da Grande Lisboa ou até em territórios limítrofes, que basta um dia em que nós visitamos e vemos esse tema. Portanto, nós podíamos planear, ter um esqueleto, uma organização, como estava a dizer, um modelo, em que dizemos, ok, vamos ter 3 visitas de um dia e ocorrem no mês tal, tal e tal, vamos ter uma visita de 4 dias, ou de 3 a 4 dias ocorre no mês tal, vamos ter uma conferência a nível anual, que vai ocorrer na Assembleia da República no mês tal. E, portanto, isso já nos permitia...
Ficamos assim. Informar também, este ano a COP é no Egito, não é? Em Sharm el-Sheikh, ao contrário do que tem acontecido, tem sido na Europa. Bom, penso que desde 2015 houve uma em Marrocos, mas era aqui ao lado também. Esta é o suficientemente distante como para que a possível ida de uma comissão possa levar algum tempo, ou possa ser necessário inclusivamente mais tempo. Isso não invalida, não é do outro lado do mundo, mesmo que fosse do outro lado do mundo, pode fazer sentido, mas fica também esta questão. Era a mesma altura que o orçamento. Mas isso também, das duas uma, pede-se para ou se mudar o orçamento ou mudar a COP, não é? Isso não é... Isto é mais fácil mudar a COP. E analisando o que foi este orçamento, se é verdade que todos temos responsabilidades na altura da COP, o Sr. Deputado Bruno Dias certamente não poderá ir ao Egito. E enquanto todos estivermos no Egito, certamente poderemos enviar um ou outro postal ao Sr. Deputado, que estará a dizer: vota a favor, Sr. Presidente, não, na anterior, afinal, o PCP vota contra naqueles dias infindáveis, porque ainda não se terá encontrado uma forma mais prática e profícua de fazer as votações no orçamento.
O PSD terá um deputado, Sr. Deputado, para acrescentar à delegação, no caso do PCP, o Sr. Deputado não ir, nós representaremos, não
que escolher.
Bom, continuando, eu se calhar aproveitava, eu tinha dois outros assuntos na reunião, aproveitando podíamos já despachar estas questões. O PSD tinha feito um requerimento no âmbito das medidas para mitigar o preço da eletricidade no mercado ibérico. Eu gostava de informar que já foram enviados pedidos de agendamento das audições para os dias 12, para o dia 12 de julho, à ERS, à OMI, CGMR e ao MIO espanhóis, à APREN, às 3 para as 15, e depois também ao Ministro do Ambiente e da Ação Climática para as 17h30. Ficar já essa nota. Relativamente... Julho. Começa às 15 com as três entidades. Bom, três que são quatro, mas em dois casos são a mesma entidade. No fundo são três entidades. E depois, às 17h30, o Ministro do Ambiente. Tentou-se que fosse antes, mas não houve possibilidade de os ter a todos no mesmo dia. Iam ficar distribuídos. E é uma terça-feira, dia 12 de julho. Relativamente aos dois relatórios que tínhamos aqui para apreciação. Um deles, o pedir-te... As entidades propostas pelos grupos parlamentares chegaram propostas do PSD e do PCP. Tanto o PSD propôs a REN, que também foi proposta pelo PCP, propôs a ERS, também foi proposta pelo PCP, propôs a DGEG, que também foi proposta pelo PCP, mas propôs também que viesse à PREN. E depois, relativamente ao membro do Governo, enquanto o PCP diz Governo, o PSD propôs especificamente que viesse o Secretário de Estado do Ambiente e da Energia. Neste momento, temos três entidades que foram propostas pelos dois grupos parlamentares que fizeram chegar esta informação, mais a APREN que o PSD propôs, e relativamente ao membro do Governo, o PCP diz genericamente Governo, como sei que habitualmente faz, deixa em aberto essa questão, e o PSD particularizou no Secretário de Estado do Ambiente e da Energia. Para o pedir-te. Sim. Sim. Sim, sim, sim. O Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Senhor Presidente, essa opção do PSD tem a ver com o facto da APREM ter sido um dos consultados na consulta pública e de trazer uma perspectiva diferente dos executantes do plano.
Pronto. Então, se a todos parecer bem...
E que o Partido Socialista concorda com aquilo. Eu também concordo, eu e o Partido Socialista... Também concordo que a APREM possa ser ouvida em relação a...
Então ficaram estas quatro entidades...
Percebendo que há aqui um aumento, falámos isso no final da última reunião, percebendo que há aqui um aumento, mas acho que é importante...
E relativamente ao membro do Governo, estão todos de acordo que seja requerida a presença do Secretário de Estado no Ambiente e da Energia? Sim? Sim? Muito bem. Queria também informar... Sim, já é o segundo ano. Queria dizer também que não chegou por parte de nenhum grupo parlamentar ou DURP entidades a serem ouvidas no âmbito do PEDIRG.
Pois, porque tínhamos essa...
Fizeram do PEDIRG, mas do PEDIRG ninguém fez essa... Pronto, então, se lhes parecerem bem...
Pode ser.
Sim? Sr. Deputado, Sr. Deputada do Chega, se lhes parecer bem, com exceção da APREN...
Não, podemos ouvir.
Eu não posso ir para a APREN a falar de bem.
Posso?
Sim, não.
Quanto ao resto, podem ser as várias atividades...
Sim. Eu também... Posso?
Não está ligado.
O PSD não apresentou porque o PSD era relator do pedir-te e não do pedir-te, que havia o PS fazê-lo. Mas nós estamos de acordo que seja na mesma linha, sim.
Se pudéssemos ouvir, inclusivamente, no mesmo dia, sobre os dois relatórios, isso. E o secretário de Estado também... Sim, eles que tragam quem queira. Fechamos assim, então? Muito obrigado. Pronto. Não, temos... Não, mas pode-se tentar 21 de junho. Tentaremos o dia 21 de junho.
Não pode ser 28 em vez de 21?
Pode ser 28?
Era melhor.
Era?
Era melhor, era.
Pronto. Eu não vejo nenhum. Para o PSD era melhor. Pronto. Mas é partilhável a razão de ser melhor ou é uma questão política daquelas?
Que é só porque eu sei que o senhor deputado que fará esta, acompanhará estes temas, não está cá no dia 21.
Pronto, é só uma questão ponderável.
Já que estamos ainda com a escolher sim. Datas, então seria melhor 28 do que 21.
Alguma questão, senhor deputado? Pronto, fica para dia 28, caso não...
Logo se vê,
é mesmo isso. Muito bem. Bom, fechamos mesa e coordenadores e assim temos também um programa de reunião e vamos dar aqui, eu não sei que horas são, esperamos mais 5 minutos para começar a reunião. Até já, obrigado.